dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa terça-feira, dia 21 de junho, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou falar, entre outras coisas, sobre o beta do Samsung Pay no Brasil, Apple se negando a apoiar a convenção do partido do Donald Trump, Prefeitura de Paris preocupada com a eficiência da Amazon e o Airbnb na mira do governo de Nova York. O episódio de hoje é patrocinado mais uma vez pela Prime Contabilidade e eu vou falar mais sobre eles daqui a pouquinho. Vamos lá! Eu começo o episódio de hoje falando sobre o Airbnb, que sofreu uma derrota bem significativa lá no estado de Nova York, depois que um projeto de lei foi aprovado pelo Senado de lá e está sendo encaminhado para o governador, que é o Andrew Cuomo. Esse projeto de lei, que na verdade abrange não só o Airbnb, mas todo o mercado de aluguel de casas e apartamentos privados, proíbe que domicílios vazios sejam alugados por períodos menores do que 30 dias. Caso alguém seja pego fazendo isso, o dono do apartamento vai levar uma multa de $1,000 e o valor vai aumentar a cada reincidência. Se a pessoa for pega pela terceira vez, por exemplo, a multa já vai bater nos 7.500 obamas. Para justificar a nova lei, alguns políticos têm apelado para o argumento do terrorismo. Eles defendem que todo mundo tem o direito de saber quem são os próprios vizinhos e a alta rotatividade de hóspedes nas casas alugadas representa um risco para a segurança da população. Do outro lado da disputa, investidores de destaque do Airbnb, como por exemplo o Ashton Kutcher, têm dito que a aprovação dessa lei vai acabar com a fonte de renda de diversos nova-iorquinos e a própria empresa já veio a público dizer que o governo de Nova York está mais preocupado em proteger a rede hoteleira da região do que preservar o bem-estar dos cidadãos. Ontem o Netflix divulgou na metade do dia uma nova arte para representar a empresa e substituir o logo em lugares onde o nome Netflix fica muito pequenininho, tipo uma foto de perfil, ícone do navegador e por aí vai. Essa nova arte, que até que ficou bacana, é uma letra N formada por uma espécie de faixa vermelha dobrada duas vezes, já está sendo usada na conta oficial do Netflix no Twitter e é provável que não demore muito para ela passar a aparecer em outros lugares pequenos, tipo um ícone de aplicativo, por exemplo. Muita gente estranhou a novidade e chegou até a perguntar para a conta do Netflix no Twitter se o logo atual ia ser abandonado ou se ia mudar, e eles disseram que não, o logo vai continuar igual, mas, vez por outra, o N vermelho vai aparecer sempre que eles acharem que vale a pena usar ele no lugar do logotipo. E agora o assunto é o Twitter, que anunciou ontem a compra da empresa inglesa Magic Pony, especializada em otimizar imagens e vídeos. Eles têm uns algoritmos bem impressionantes, tem exemplo aqui na descrição do episódio, que conseguem melhorar bastante a definição de uma imagem borrada ou de baixa qualidade, e numa mensagem postada no blog oficial do Twitter, o Jack Dorsey, que é o CEO, disse que eles estão bem empolgados com a compra da Magic Pony e que o pessoal dessa empresa vai se juntar aos engenheiros de uma divisão experimental do Twitter chamada Twitter Cortex. A expectativa deles é que essa galera passe a trabalhar junta para oferecer soluções poderosas na hora de transmitir vídeos pela internet e de quebra desenvolva algoritmos que entendam os conteúdos de imagens, tipo o que o Google e agora a Apple estão oferecendo nos serviços de armazenamento de fotos que eles têm. Ontem o Tumblr lançou um blog no endereço livevideo.tumblr.com e passou o dia inteiro postando teasers do que parece ser o anúncio de mais uma plataforma de transmissão ao vivo de vídeo, tipo o Periscope e o Facebook Live. Os posts que pintaram lá no site trazem alguns GIFs animados que prometem transmissões de todo tipo, indo desde sessões de perguntas e respostas com gente famosa até imagens feitas em Marte, e eles dão a entender que cada transmissão vai acontecer num horário, durando ali entre 5 e 15 minutos, e deu pra sacar que eles vão tentar repetir o sucesso que o BuzzFeed fez lá com aquele vídeo da melancia explodindo nos primeiros dias do Facebook Live. Depois que esse site foi ao ar, o pessoal do TechCrunch entrou em contato com o Tumblr para entender melhor o que estava acontecendo, o que eles iam anunciar, e eles confirmaram que essas transmissões vão marcar a entrada do Tumblr nesse mercado de vídeos instantâneos, mas não quiseram detalhar muito como que isso vai acontecer. A boa notícia é que hoje a gente deve descobrir, e aí amanhã eu conto pra vocês. Enquanto isso, a Microsoft segue tentando recuperar o tempo perdido e continua tentando promover o Microsoft Edge como um navegador bem mais avançado, melhor do que a concorrência e sem qualquer relação com o saudoso, só que não Internet Explorer. Num vídeo divulgado ontem, a empresa colocou lado a lado quatro laptops idênticos rodando a mesma transmissão em vídeo a partir de quatro navegadores diferentes. Os navegadores escolhidos foram o Firefox, o Chrome, o Opera e o Edge, e aí eles tiraram os quatro da tomada e ligaram um cronômetro que foi marcando quanto tempo cada um levou para ficar sem bateria. No vídeo dá para ver que o Chrome é de longe o pior navegador, ele esgota a bateria com 4 horas e 19 minutos de teste, e aí quase uma hora depois acaba a bateria do computador rodando o Firefox, depois na marca de 6 horas e 18 o computador com a transmissão do Opera pede água, e por fim o computador rodando o Microsoft Edge desliga depois de 7 horas e 22 minutos, coroando o navegador da Microsoft como vencedor do teste da Microsoft. Se você quiser ver o vídeo do teste dos navegadores, que ao final mostra ali a porcentagem de vantagem que o Edge tem frente aos outros três concorrentes, tem um link para ele aqui na descrição do episódio. Quem já comprou qualquer coisa na Amazon sabe que uma das maiores vantagens do serviço é poder contar com a eficiência da companhia na hora de entregar. Especialmente para quem assina o Amazon Prime, a experiência de comprar no site é uma maravilha. Você consegue comprar uma infinidade de produtos e recebe de graça no mesmo dia ou no máximo 2 dias depois, o que deixa os clientes bem contentes. Já quem não está muito contente com essa eficiência toda é a Prefeitura de Paris, que mandou para a empresa uma reclamação formal depois que a Amazon disponibilizou o Amazon Prime lá em Paris na semana passada, com a promessa de entregar até 18 mil produtos em até uma hora. Esse catálogo de produtos inclui até mesmo comidas frescas e congeladas, e a Prefeitura de Paris falou que está preocupada com o impacto que isso vai ter no comércio local, já que as vendinhas parisienses não vão ter como concorrer com o poder de oferta e logística da Amazon. Além disso, a Prefeitura exigiu que a Amazon comprove que a operação dela na cidade não vai ter um impacto negativo na qualidade do ar de Paris. Numa entrevista para um site francês, a representante dos comerciantes lá da cidade que trabalha na Prefeitura falou que a Amazon pratica uma concorrência desleal, já que a empresa não está sujeita aos mesmos impostos e regulamentações que os comerciantes enfrentam. Já ouvi isso em algum lugar antes? Perguntada sobre isso, a Amazon não quis se manifestar, mas segue operando normalmente lá em Paris. Bom, antes da próxima notícia, que é sobre a recusa da Apple de apoiar a convenção republicana nos Estados Unidos por causa do Donald Trump, eu quero agradecer a Prime Contabilidade por patrocinar mais esse episódio do Loop Matinal. Quem escuta o podcast todo dia já conhece a Prime e sabe que faz sentido uma empresa de contabilidade patrocinar o Loop Matinal, porque ela quer ajudar o ouvinte que tem uma startup ou então que quer começar a desenvolver aplicativos e aí tem que abrir uma empresa para poder fazer isso, poder receber em dólar e tudo mais. A Prime Contabilidade já está há bastante tempo no mercado, atendendo umas empresas bem grandes de vários setores e agora eles estão aplicando esse know-how para resolver a vida de startups e pequenas e médias empresas. Como abrir um negócio já é complicado, ainda por cima mexer com aplicativo ou serviço geralmente envolve transação em dólar, mandar ou receber dinheiro de fora e tudo mais, a Prime sabe agilizar todo esse processo, o que é ótimo, porque especialmente nesse começo é sempre muita burocracia, muita taxa, e aí quem não sabe muito o que está fazendo pode acabar gastando muito tempo e muito dinheiro à toa. E para facilitar a vida dos ouvintes do Loop Matinal, a Prime está dando 50% de desconto na abertura da empresa e mais 20% de desconto no preço da contabilidade normal. Quem tem uma empresa sabe como esse tipo de desconto não aparece toda hora, então faz o seguinte, entra no endereço prime-contabilidade.com/loopmatinal e começa um papo com eles por ali. Eles vão saber que você ouviu falar deles aqui no podcast e você que às vezes até já tem uma empresa vai acabar pagando menos na contabilidade regular e aí fica legal para todo mundo. De novo, o endereço é prime-contabilidade.com/loopmatinal. Obrigado à Prime Contabilidade pelo apoio contínuo que eles vêm dando ao podcast. Ontem o site Politico.com publicou uma matéria dizendo que, de acordo com as fontes deles, a Apple vai se negar a dar suporte à convenção do Partido Republicano no mês que vem lá nos Estados Unidos, como uma espécie de posicionamento público contra as ideias imbecis defendidas pelo Donald Trump, que tem tudo para ser escolhido como candidato republicano à presidência dos Estados Unidos, para disputar o cargo com a Hillary Clinton, que é a candidata do Partido Democrata. De acordo com o site, a Apple vai se negar a ajudar o evento, não vai dar dinheiro, não vai ceder computador, não vai dar nada, e por enquanto ela é uma das poucas empresas do Vale do Silício que resolveram se posicionar dessa forma. Enquanto a HP já tinha oficializado a retirada do apoio à convenção no começo desse mês, o Facebook, o Google e a Microsoft já confirmaram que vão apoiar a convenção republicana, o que não significa que eles não possam voltar atrás caso a decisão da Apple e da HP façam eles ficarem mal na fita. Ontem o Spotify anunciou que ultrapassou a marca dos 100 milhões de usuários ativos por mês, sendo 30% dessa galera os usuários das contas pagas do serviço. Agora, apesar desses números impressionantes, o Spotify vem tendo que lidar com alguns outros números nada promissores. De acordo com um relatório fiscal que a empresa registrou recentemente, eles fecharam 2015 com um prejuízo de 173 milhões de euros, apesar do faturamento de quase 2 bilhões, o que coloca em xeque todo o modelo de negócios da empresa. Já faz algum tempo que eles vêm apostando no modelo gratuito com anúncios como uma alternativa às assinaturas, e parece que mesmo com os 30 milhões de usuários optando por pagar uma mensalidade, isso não é suficiente para compensar os custos operacionais da empresa inteira. No momento que as gravadoras vêm fazendo uma pressão cada vez maior para o Spotify se juntar ao Apple Music e ao Google Play Music e várias outras também eliminando o modelo gratuito e só passando a oferecer os serviços para os usuários de contas pagas, talvez essa marca de 100 milhões de usuários sirva para mostrar para a empresa que, por mais que seja legal querer dar música de graça para todo mundo, no fim do mês a conta chega e os 30 milhões de usuários pagos não vão ter como sustentar a empresa inteira. E por último, ontem a Samsung publicou no site brasileiro do Samsung Pay um cadastro para quem quiser ajudar a testar o recurso aqui no Brasil. No site eles dizem que logo logo o Samsung Pay vai ser liberado para todo mundo e convida os donos do Galaxy S7, S7 Edge, S6 Edge Plus, Note 5, A7 e A5 a testarem o serviço em caráter beta, desde que eles tenham os cartões participantes. Para se cadastrar, a pessoa tem que preencher um formulário no site, que está aqui na descrição do episódio, e esperar até que a Samsung entre em contato com o convite para o beta do Samsung Pay. Ainda não existe um prazo certo para o início dos testes, nem para a estreia do Samsung Pay no Brasil para o grande público, mas pelo menos já dá para ver que a empresa está se mexendo para estrear o recurso por aqui. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Os links de tudo que eu comentei hoje vocês encontram aqui na descrição do episódio e também lá no youtube.com/loopmatinal e no soundcloud.com/loopmatinal. Se você tem um app, um produto ou um serviço bacana e quiser anunciar aqui no podcast, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net pra gente conversar. Já se você quiser falar comigo no Twitter, é só procurar por MV Sementes que eu tô sempre por lá. Obrigado a todos pela audiência, se inscrevam lá no canal do Loop Infinito no YouTube, obrigado pra minha contabilidade pelo patrocínio do episódio de hoje e eu volto amanhã de manhã. Falou!